Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara vota a prorrogação da Zona Franca de Manaus por 50 anos.
Deputados retomam as discussões sobre o Marco Civil da Internet.
Plenário vai realizar semana de esforço concentrado de votação.
Os parlamentares terão a primeira semana de esforço concentrado de votações no início de abril.
O objetivo é analisar as propostas que não foram votadas ao longo dos últimos meses, devido ao trancamento da pauta por projetos que têm preferência constitucional.
O anúncio das votações foi feito no início da noite de ontem pelo presidente Henrique Eduardo Alves, conforme relata a repórter Vânia Alves.
O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, anunciou para a semana de 7 a 11 de abril uma pauta com as propostas relevantes que não puderam ser votadas por causa do trancamento das votações, primeiro pelo Código de Processo Civil e depois pelo Marco Civil da Internet.
A regulamentação da PEC da empregada doméstica, corrupção com crime hediondo, regras para a casa do espetáculo, enfim, nós temos várias matérias da sociedade brasileira que esta casa está impedida de votar pelas urgências constitucionais desde outubro. Então vale a pena convocar os senhores parlamentares para esse mutirão, para que ele possa limpar a pauta.
O presidente anunciou para a próxima terça-feira a votação do Marco Civil da Internet. No dia seguinte, ele pretende votar os 5 outros projetos que também têm urgência constitucional, mas que acredita serem menos complexos.
O que for acordado, melhor. O que não for, virá democraticamente a voto.
Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Eleições.
O termo de ajustamento de conduta imposto pelo Ministério Público para o período eleitoral, na opinião de Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, faz com que os candidatos sejam obrigados a ficar atentos a cada palavra que pronunciam, sob pena de sofrer sanções da Justiça.
No entanto, Jesus Rodrigues chamou atenção para a imprensa que aborda temas que acabam culminando em política. Depois de expor o assunto, disse o deputado, os meios de comunicação acabam alertando de que este é um ano eleitoral, sugerindo que é necessário votar no candidato que melhor se adeque ao tema.
O PMN realizou em São Paulo Convenção Nacional para Avaliação dos Trabalhos Partidários e Resoluções Eleitorais. O líder da legenda na Câmara, Francisco Tenório, informou que, na ocasião, o partido renovou a direção nacional.
Segundo Francisco Tenório, as novas lideranças partidárias se comprometeram a dar sequência ao trabalho desenvolvido pela sigla.
Justiça.
A líder do PCdoB na Câmara, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, reagiu aos comentários agressivos recebidos pelas redes sociais sobre um assalto sofrido pela deputada Manuela Dávila, do Rio Grande do Sul. Algumas opiniões, de acordo com a líder, tinham cunho ideológico.
Jandira Fegali chamou a atenção para movimentos reacionários de direita que começam a se esboçar nas redes sociais. A parlamentar ressaltou que haverá uma reação contra os que procuram deturpar o Estado de Direito democrático vigente no país.
Segurança Pública.
Abaixo-assinado da União em Defesa das Vítimas de Violência pede mudanças no Código Penal. Segundo Keiko Ota, do PSB Paulista, o documento que pede leis mais duras para crimes contra a vida já obteve mais de 1000 adesões, o que demonstra que a população quer o fim da insegurança.
Segundo ela, no último fim de semana, só no município paulista de São Bernardo do Campo, foram obtidas mais de 400 assinaturas. Como militante na luta pelos direitos humanos, Keiko Ota apoia a campanha nacional pelo fim da impunidade.
A Polícia Federal realizou a operação no último dia 18 com o objetivo de combater a pedofilia em sites da internet em Mato Grosso. Luiz Couto, do PT da Paraíba, considerou a ação de extrema importância para ajudar a coibir o acesso de material pornográfico de crianças.
A operação já cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em várias cidades matogrossenses. Luiz Couto lembrou que, de acordo com o Código Penal, a pena para os condenados por pedofilia pode chegar a 6 anos de reclusão, além de multa.
De acordo com a avaliação de Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, a Polícia Federal passa por uma crise interna. O parlamentar argumentou que a relação profissional entre agentes e delegados está tensa.
Segundo Lincoln Portela, em alguns estados já ocorreram casos de assédio moral dentro da instituição. Para o parlamentar, se não houver intervenção imediata do governo federal, as duas carreiras podem iniciar um conflito no país.
Esporte.
O escândalo financeiro envolvendo a Confederação Brasileira de Vôlei se torna mais grave, na opinião de Romário, do PSB do Rio de Janeiro, na medida em que a Confederação é financiada com dinheiro público vindo do Banco do Brasil.
As denúncias, segundo Romário, são antigas, mas nunca foram investigadas. O parlamentar sugeriu a criação de uma CPI do esporte olímpico para analisar todas as verbas públicas recebidas pelas federações e confederações esportivas e suas reais destinações.
Educação.
Professores de todo o país se mobilizam pela aprovação do Plano Nacional da Educação. Como integrante da categoria, Arthur Bruno, do PT cearense, defendeu mais investimentos no setor e também que os professores responsáveis pela formação de milhares de brasileiros sejam melhor remunerados.
Segundo Arthur Bruno, a Câmara deu ganhos importantes para os professores ao prever no PNE o dobro de investimentos em educação nos próximos 10 anos, assim como a gestão democrática por mérito e o plano de cargos e salário.
Relações Exteriores.
O Congresso está definindo condições para as relações comerciais entre o Brasil e outros países.
A matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e deve ser examinada novamente no Senado.
A repórter Lara Raji tem outras informações sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta-feira projeto do Senado que define os objetivos e métodos da participação do Brasil em negociações comerciais com outros países. O projeto não precisa passar em princípio pelo plenário, mas terá que retornar ao Senado, já que a Câmara fez modificações na proposta. Conforme o texto aprovado, o Brasil dará preferência à negociação em foros multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, e vai sempre buscar a redução de barreiras que impedem a penetração dos produtos brasileiros no mercado externo. Além disso, nas negociações com outros países, o Brasil vai buscar, por exemplo, a redução dos subsídios à produção e à exportação de produtos agrícolas e o combate à pirataria. Para o relator, deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, com a proposta, o Congresso vai deixar de apenas homologar as decisões do Poder Executivo relativas às negociações comerciais com outros países.
Este projeto permite que a gente saia do famoso binário, ou aprova ou rejeita. Permite que se considere o que é interesse nacional, sem atrapalhar a negociação feita ou desenvolvida sempre pelo Executivo.
O projeto prevê que o Congresso avalie todas as etapas das negociações, por intermédio de suas comissões e de missões designadas para esse fim. O Parlamento poderá, inclusive, convocar integrantes do Poder Executivo e realizar audiências com especialistas e representantes de setores interessados nas negociações. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Comitiva da Embaixada do Sudão visitou a Câmara dos Deputados na tarde desta quarta-feira. Ao reverenciar os diplomatas do país africano, o delegado Protógenes, do PCdoB paulista, cobrou maior relação entre os governos brasileiro e sudanês.
Delegado Protógenes informou que a tecnologia brasileira já beneficia a produção de algodão no Sudão. Para o deputado, a criação de um grupo parlamentar dos dois países seria fundamental para aprofundar a ligação.
Oi, professor! Hoje eu tô aqui para fazer um convite. Quer participar do Câmara Mirim? Funciona assim. Você inscreve um projeto pedagógico até o dia 22 de abril. Se for selecionado, você vem a Brasília com tudo pago para participar do programa Missão Pedagógica no Parlamento. Ah, os professores selecionados também vão participar do Câmara Mirim em outubro, podendo trazer até 80 alunos. Quer saber mais? É só entrar em www.plenarinho.leg.br e clicar em Câmara Mirim. Eu já tô até treinando meu discurso. Pela ordem, senhor presidente.
Agricultura.
O governo do estado de Santa Catarina começou hoje uma série de treinamentos para orientar os produtores rurais a preencher o cadastro ambiental rural. Celso Maldaner, do PMDB, explicou que o governo vai capacitar 2 pessoas de cada município para auxiliar no processo de preenchimento dos formulários.
Celso Maldaner ressaltou que 350 mil matrículas de propriedades precisam se adequar ao CAR. De acordo com o deputado, até 1º de abril, o governo pretende cadastrar os agricultores de Campos Novos, Joinville, Tubarão e Chapecó.
Está em análise na Câmara projeto que altera a atual lei de cultivares. Contrário à proposta, Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, afirma que a lei vai impossibilitar ao agricultor a elaboração de sementes próprias, prejudicando a produção, além de favorecer empresas transnacionais.
De acordo com Giovanni Cherini, os agricultores, por uma questão de logística, precisam ter sementes próprias, que são salvas para a próxima safra. Ele pede à Casa que rejeite a proposta em benefício de quem vive da agricultura no país.
A Comissão de Agricultura Prefeitura aprovou a realização de audiência pública sobre o furto de gado e o abate clandestino. Afonso Han, do PP, citou estimativas de que 20% do total de abates no Rio Grande do Sul são clandestinos.
Para tentar acabar com o problema, Afonso Han apresentou projeto de lei que pretende penalizar quem cometer o furto ou realizar o abate de forma ilegal.
Desenvolvimento Regional.
Os 162 anos de São José do Rio Preto, em São Paulo, foram lembrados por Edinho Araújo, do PMDB. Ao parabenizar a população do município, o deputado destacou que a cidade tem hoje 420 mil habitantes e é um dos maiores centros comerciais e de lazer do estado.
Um projeto de autoria de Edinho Araújo prevê a criação da Universidade Federal do Noroeste Paulista, com sede em São José do Rio Preto. Segundo o parlamentar, a intenção do novo centro universitário é oferecer cursos voltados para o desenvolvimento sustentável da região.
Teresina, capital do Piauí, ganhará o seu primeiro centro de atenção ao idoso, fruto de emenda parlamentar de Marlos Sampaio, do PMDB, com contrapartida da prefeitura local. O centro será construído no bairro Angelim, onde vivem mais de 900 idosos.
O centro será um espaço de oficinas, atividades de convívio, atividades culturais, físicas, manuais, além de acesso à informação, comunicação e defesa de direitos. Marlos Sampaio também destinou emenda para a implementação de outro centro para os idosos na cidade de Barro Duro.
Doutor Rosinha, do PT, criticou o governo do Paraná pelo desequilíbrio nas contas públicas estaduais. De acordo com o parlamentar, falta gasolina nas viaturas policiais, a merenda das escolas não chega por falta de pagamento da transportadora e até mesmo a ração para os cães da polícia foi reduzida.
Ao comparar o governo atual com o anterior, doutor Rosinha relatou que antes o estado do Paraná estava com suas finanças equilibradas, sem atrasos de pagamento a funcionários e fornecedores e nunca dependeu do governo federal e nem de empréstimos para manter as contas em dia.
A população de São Paulo está sofrendo com o racionamento de água que não foi anunciado oficialmente, mas que já está vigorando. Para atender a demanda, Newton Lima, do PT, explicou que seria necessário construir até 2035 represas equivalentes ao sistema que existe atualmente.
Além do município de São Paulo, Newton Lima observou que outras cidades também sofrem com a iminência de um colapso hídrico, como Barueri, Cotia, Embu das Artes, Itapevi e Campinas. O parlamentar destacou ainda que o empresariado também manifestou preocupação com o racionamento de água no estado.
Previdência.
Tramitam na Câmara projetos que beneficiam os aposentados. Ao pedir urgência na análise das matérias, Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, enfatizou a necessidade de se discutir, por exemplo, o fator previdenciário, que, segundo ele, retira cerca de 40% do trabalhador, caso seja homem, e 50% se for mulher.
Arnaldo Faria de Sá defendeu também urgência na apreciação da proposta de emenda à Constituição, que extingue a contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos e na análise do projeto que prevê correção das aposentadorias pela variação do salário mínimo.
Portaria facilita a comprovação de que o pescador artesanal desenvolve a atividade para fim de enquadramento como segurado especial. Padre João, do PT Mineiro, elogiou a iniciativa do Ministério da Previdência Social de habilitar a colônia de pescadores a conceder a declaração.
Padre João explicou que antes, para o enquadramento como segurado especial, era necessário apresentar documentos sobre o tamanho da embarcação fornecido por órgãos competentes. Segundo ele, o pescador nem sempre conseguia comprovar a atividade artesanal, ficando sem receber os benefícios do INSS.
Economia.
A compra de uma refinaria americana pela Petrobras por mais de US$1 bilhão foi autorizada pelo governo federal em 2006. E o Poder Executivo alega que o modelo do contrato foi autorizado com base em documentos falhos. Para Duarte Nogueira, do PSDB Paulista, o argumento explicita a incompetência do Poder Executivo.
Segundo informou Duarte Nogueira, a compra da petroleira por um valor superior ao mercado é mais um resultado da má administração da estatal nos últimos anos. Para o parlamentar, o Congresso precisa aprofundar as investigações sobre o caso.
Na avaliação de Jorge Boeira, do PP de Santa Catarina, o Brasil precisa adotar uma política industrial mais efetiva como forma de influenciar o crescimento econômico e melhorar a competitividade. Do país.
A participação dos produtos brasileiros no mercado mundial caiu para menos de 2%, o que demonstra, segundo o deputado, perda de competitividade. Para Jorge Boeira, a solução para os problemas econômicos passa pela redução da carga tributária e por investimentos na indústria em logística e ciência e tecnologia.
Os resultados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que apontam para o crescimento do número de empregos formais em fevereiro deste ano, refletem, nas palavras de Francisco Chagas, do PT de São Paulo, as ações do governo federal nos últimos 10 anos.
Houve um aumento de 111% de postos de trabalho com carteira assinada em comparação com fevereiro do ano passado. De acordo com Francisco Chagas, o crescimento ocorreu em todo o país e não apenas nas regiões Sul e Sudeste.
No início de abril, a lei que ampliou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos completa 1 ano de vigência. Para Carlos Bezerra, do PMDB de Mato Grosso, a nova regra inseriu a categoria na mesma classe dos demais trabalhadores brasileiros.
Na avaliação de Carlos Bezerra, a aprovação da chamada PEC das domésticas foi uma das principais ações do Congresso no ano passado. No entanto, o deputado acredita que ainda é preciso ampliar os direitos dos trabalhadores do segmento.
Está definida a comissão externa que vai acompanhar denúncias de pagamento de suborno a funcionários da Petrobras por uma companhia holandesa.
A intenção da empresa, que aluga plataformas de prospecção e extração de petróleo, seria obter benefícios em contratos com a companhia brasileira.
Saiba detalhes sobre a questão na reportagem de Georgia Moraes.
Governistas terão maioria em comissão externa criada para investigar irregularidades na Petrobras. O grupo terá 9 integrantes, 5 da base do governo, 3 da oposição e 1 coordenador indicado pelo presidente da Câmara entre os integrantes da mesa diretora. A comissão externa foi criada na semana passada para ir à Holanda apurar denúncias de que uma empresa que aluga plataformas teria pago propina a funcionários da Petrobras. Os líderes do Democratas, Mendonça Filho, e do Solidariedade, Fernando Francischini, defenderam, entretanto, que a comissão comece os trabalhos aqui no Brasil antes de seguir viagem. Mendonça Filho sugere algumas visitas.
E a comissão externa deve iniciar os seus trabalhos visitando órgãos dentro do território brasileiro. A Procuradoria-Geral da República, a CGU, o TCU e a Petrobras. E só a partir das visitas a esses órgãos e instituições é que ela deve partir para a missão externa, no caso da Holanda e outros países no exterior.
O líder do SDD, Fernando Francischini, disse que já fez os primeiros contatos com o Ministério Público e a Polícia Federal sobre o caso. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Ciência e tecnologia.
O Brasil pode se tornar o primeiro país do mundo a estabelecer regras de acesso à internet. Gustavo Peta, do PCdoB de São Paulo, defendeu o acesso livre à rede mundial de computadores e criticou os que desejam quebrar a neutralidade da rede.
O Marco Civil da Internet abre ainda a possibilidade para que os provedores de acesso mantenham servidores próprios dentro do Brasil. Para Gustavo Peta, a medida traria segurança no acesso e evitaria possível espionagem dentro da rede mundial de computadores.
Na tarde de hoje, os parlamentares voltaram a discutir em plenário o relatório sobre o Marco Civil da Internet. A votação deve acontecer a partir da próxima semana.
Votação.
Os deputados passaram a debater há pouco menos de uma hora a proposta de emenda constitucional que prorroga os benefícios da Zona Franca de Manaus.
A Constituição Federal define que o regime fiscal diferenciado para a região deve se estender até 2023. Com a proposta que já foi aprovada em comissão especial, a vigência da Zona Franca fica garantida até 2073.
A proposta deve ser votada em 2 turnos na Câmara. A votação em segundo turno ainda não tem data para ocorrer.
Também está na pauta a PEC que acrescenta as expressões ciência, tecnologia, pesquisa e inovação em diversos artigos da Constituição. O objetivo da matéria é ampliar os estímulos ao setor.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite para você.
Uma ótima noite, até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.